Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar sobre tuberculose, né? Apesar de ser uma das enfermidades mais antigas do mundo, a tuberculose não é uma doença do passado, não senhor, não senhora, como muita gente imagina. O Brasil, para você ter uma ideia, representa um terço dos casos de tuberculose nas Américas. Aqui em nosso país foram registrados 72 mil novos casos da doença em 2018 e cerca de 4.500 mortes, né, pela doença no ano de 2017. Esses dados são do próprio Ministério da Saúde. Amanhã, dia 17 de novembro, é o Dia Nacional de Combate à Tuberculose. Para esclarecer, falar sobre a doença, tratamentos, nós estamos com a médica pneumologista, doutora em medicina tropical na área de tuberculose e HIV, doutora Magda Maruza, conversando com a gente. Doutora Magda, prazer ouvi-la mais uma vez aqui no nosso programa, tudo bom?
Bom dia, doutora Batista. Boa tarde já.
Boa tarde.
Bom dia a você e aos seus ouvintes.
A recíproca é verdadeira, sempre importante falar com a senhora. Doutora Magda Maruza, aqui no Brasil, né, a gente está tendo doenças que teoricamente estariam já controladas, enfim. Posso citar aqui algumas doenças, como a pólio, sarampo, a própria dengue. E a tuberculose, muita gente diz, existe ainda, e como existe, tá aí os números que eu passei agora há pouco com relação até a óbitos em nosso país. O que a gente pode passar da doença com relação à prevenção e, consequentemente, daqui a pouco falar um pouco do tratamento, hein?
Certo, então, tuberculose, como você falou, é uma doença milenar e, infelizmente, o ser humano está perdendo a luta contra o bacilo, né? Só para você ter ideia, a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo. Uhum. Então, isso realmente é um problema. O bacilo da tuberculose, ele contamina a partir da respiração. Então, você tem uma pessoa que tem tuberculose pulmonar que tosse, espalha o bacilo no ar, outra vem, respira aquele bacilo e a partir daí pode adoecer. Então, a melhor prevenção para a tuberculose é identificar precocemente os pacientes com a doença. Segundo, manter ambientes ventilados, arejados e onde bata a luz do sol, uhum, porque esse bacilo, ele é sensível à luz solar.
Entendi. Agora, doutora Magda, tuberculose, mas ela tem vários tipos de tuberculose, é isso, é?
Isso. A tuberculose é uma doença causada por micobactério tuberculosis. Uhum. Mas tem outros bacilos que guardam muita semelhança, o micobactério bovis, que passa através do leite. Tem outras micobactérias que são muito menos comuns, o micobactério cansaço, microte. Mas disparado, o micobactério tuberculosis é o mais importante nessa cadeia.
Entendi. E ela passa de pessoa para pessoa através de gotículas, é isso? Quando isso. Fala, quando espirra, quando isso, tosse,
quando
é isso?
Quando tosse, essas gotículas, elas ficam. As mais pesadas vão para o solo e as mais leves, que geralmente tem um a dois bacilos dentro, elas ficam suspensas no ar. São essas bacilas que vão ser inaladas. Doutor... E a partir daí contaminar outras pessoas.
Entendi. Doutora Magda, os orientais têm um costume já de usar máscara. Tá?
Isso.
Eles estão... parte do cotidiano dele, tá? Aqui no Ocidente, nem tanto. Agora, por conta da Covid-19, é que os ocidentais estão usando máscara. O fato de usar máscara também protegeria no caso da tuberculose?
Sim, porque quem usa máscara e tem tuberculose diminui a transmissão do bacilo, uhum, e quem usa máscara e não tem tuberculose diminui a inalação do bacilo. Então, o uso de máscara é uma coisa muito interessante, apesar de não ser muito bem-vindo. O que a gente mais escuta são as pessoas reclamando da máscara, mas seria muito interessante que, tal como os orientais, a gente fosse se adaptando a esse novo método de proteção, porque isso também evitaria outras doenças virais, outras doenças bacterianas, isso seria bem importante. Uhum. Eu não tenho muita certeza se a gente vai conseguir incorporar isso no dia a dia da gente.
Tomara que sim, para proteger da própria Covid e também da tuberculose ou até mesmo essa questão, porque veio à tona a cobrança, a necessidade de higienizar as mãos, cuidar, lavar, proteger a nossa respiração, na nossa boca, com a máscara, enfim, se isso continuar, a gente vai ter a diminuição de várias doenças, né?
Pois é. Mas me assusta, Jota Batista, a quantidade de gente nas ruas sem máscara.
Fale não,
e a
doutora.
Gente está ainda tendo muitos casos de Covid, a gente voltou a ter muitos casos de Covid, e as pessoas não se ligam, entendeu? Que elas estão protegendo os outros e se protegendo também.
Verdade. Ô, doutora Magda, eu uso o transporte público, não é? E cada vez mais o número de pessoas no metrô, em ônibus, sem utilizar a máscara. E até eu brinquei com um colega aqui recentemente. Eu disse, o brasileiro descobriu agora que a Covid-19 não é transmitida e a gente não pega pelo nariz e pela boca, não. A gente pega pelo queixo. Porque o que tem de gente usando a máscara no queixo, eu nunca vi. Agora o brasileiro agora descobriu que a Covid entra pelo queixo, né? Porque, pelo amor de Deus.
Eu vou dizer uma coisa que não é politicamente correta. Mas eu vou dizer assim mesmo.
Diga.
Me assusta o quanto o transporte público e a Caixa Econômica Federal são responsáveis pela disseminação do Covid.
Uhum.
Porque na hora em que você tem o povo andando dentro dos ônibus, super lotados, muitos sem máscara.
Falando.
Com a máscara no queixo.
E o pior.
E as filas da Caixa Econômica é assustador.
É verdade. O doutora Magda, falando, ou seja, né, expelindo gotículas, vendendo produto dentro do metrô sem máscara, máscara, é complicado mesmo, infelizmente. Eu, quando chego alguém próximo de mim sem usar máscara, eu me levanto e vou para outro vagão, para outro lugar, porque a necessidade está batendo a porta e as pessoas não tomam essa conscientização, né? Ou poucas estão tomando essa conscientização. E voltando para o nosso assunto, protege sim também contra a questão da tuberculose.
E uma coisa, sabe, você... É importante você ter um transporte público com ar-condicionado, mas quando você tem ar-condicionado, significa que todas as janelas estão fechadas.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Então, se ali tiver alguém tossindo, bacilo da tuberculose, deixando as gotículas no ar, a chance de transmissão é muito maior do que com janela aberta, ventilado.
Uhum.
Então, essa é uma importância da máscara também na proteção.
Agora eu vou aproveitar o que a senhora disse e vou usar um termo também que pode não ser politicamente correto, mas, e não é humor negro não, mas quando a gente era criança, a pessoa começava a tossir muito, não é? A pessoa dizia, eita, vai pra lá, é tuberculoso. Aí aproveito agora, é só a tosse que demonstra, é um sintoma da tuberculose ou não, doutora Magda?
Não, um dos sintomas é a tosse. Então, para quem está nos ouvindo, se você está tossindo por mais de 3 semanas... procure atendimento médico, isso é importante. Essa tosse geralmente tem escarro amarelo, mas pode vir com raios de sangue e mesmo sangue vermelho vivo. Além disso, um sintoma muito frequente é a febre, que a gente chama febre vespertina, no final da tarde. Pode ter também perda de peso, perda de apetite, suor noturno. A pessoa vai dormir de madrugada, acorda molhado de suor, que muitas vezes tem até que trocar as roupas. Entendeu? Esse é um sintoma extremamente importante da tuberculose pulmonar, que é a forma disparada mais frequente da doença.
Entendi.
Mas a gente também pode ter tuberculose no gânglio, que são as glândulas que ficam no pescoço principalmente, meningite por tuberculose, tuberculose de intestino. Então, tuberculose pode acometer qualquer órgão ou tecido humano, mas a prevalência maior é em pulmão.
Quanto tempo o vírus fica incubado? Uma pessoa adquire a doença e ela fica transmitindo para outra. Tem um período, tem?
Na verdade, é uma bactéria.
Ah, bactéria, perdão.
A tuberculose
eu disse
é uma bactéria.
Vírus.
Você pode inalar o bacilo, ele fica guardado no seu corpo a vida toda. A gente chama infecção latente por tuberculose. É quando você inala o bacilo e não desenvolve a doença. Então, isso pode acontecer. E, segundo as pesquisas, 1/4 da população mundial tem o bacilo guardado no corpo.
Entendi.
Então, quando essa condição existe e você tem alguma doença que compromete o sistema imunológico, esse bacilo pode acordar, entre aspas. E aí isso acontece muito com quem é HIV positivo, com quem tem diabetes, com os fumantes, com pessoas que têm insuficiência renal, que fazem hemodiálise, com quem tem câncer, com quem toma drogas imunossupressoras, entre outras várias causas.
E essa danada da Covid-19 já tem alguma coisa correlacionada também ou é fruto de estudo com relação a isso, hein?
Tá, existe sim uma correlação. Se você tem tuberculose, seu pulmão está doente e você está lutando para combater a doença e entra um vírus e inflama esse pulmão, você pode ter mais complicações.
Mas só para quem está com a doença e o pulmão comprometido. Se você tiver com o bacilo guardado, como a senhora disse lá, ainda não tem estudo que...
Não. Uma coisa também que é importante, e até para o diagnóstico precoce de tuberculose, é que às vezes a tuberculose deixa sequelas no pulmão, que altera a anatomia pulmonar e de alguns brônquios, de alguns alvéolos. E essa área que fica cicatrizada, ela também é mais propensa a ter problemas se você pega uma infecção.
Então, até aproveitando, diante de tudo isso que a senhora está falando, a pessoa fez, né, tossindo, teve algum desses sintomas que a senhora falou, fez um exame. Qual o exame específico que diagnostica a doença e aí como vai ser a abordagem agora para o tratamento, doutora Maruza?
Certo. O principal exame para dar diagnóstico de tuberculose é a baciloscopia, que é a pesquisa de bacilos no escarro. E tem outro exame mais moderno também, chamado teste rápido para tuberculose, que é capaz de dizer se naquele material tem bacilo e se ele é sensível à rifampicina, que é uma das drogas utilizadas para o tratamento. Também a radiografia de tórax, que ajuda a dizer a extensão da doença. E tem um exame chamado cultura de escarro, que ele diz se aquele bacilo é realmente micobactéria tuberculose e é capaz de dizer quais as drogas que aquele bacilo é sensível. Só que esse exame é um exame que o resultado é demorado e ele não ajuda muito na tomada de decisão. Então, a gente usa principalmente a baciloscopia e o teste rápido.
Certo.
Uma vez diagnosticado tuberculose, é iniciado um tratamento que é feito por um tempo mínimo de 6 meses. Nos primeiros 2 meses, você usa 4 drogas. Nos 4 meses subsequentes, 2 drogas. É importante ressaltar que esses comprimidos são chamados comprimidos em dose fixa combinada, onde cada comprimido tem as 4 drogas. Então, para um adulto com mais de 50 quilos, ele vai tomar 4 comprimidos. Esses comprimidos contêm isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol durante 2 meses. E nos últimos 4 meses, só isoniazida e rifampicina.
Entendi. Tem algumas doenças que vocês da área de saúde não gostam de utilizar muito o termo cura. Diz assim, tem controle. Eu sempre trago aqui como exemplo diabetes. No caso da tuberculose, ela tem cura?
A tuberculose tem cura em praticamente 100% dos casos.
Perfeito.
O que é importante para se garantir a cura? Tomar o remédio na dose correta, ajustado pelo peso. E pela quantidade de tempo que é preciso ser utilizado. Então, você seguindo essas recomendações, a chance de cura é de praticamente 100%.
O tratamento é feito pela Rede SUS, essa medicação também é distribuída gratuitamente, doutora Maruza?
É distribuída gratuitamente pelo SUS. Você não consegue comprar os remédios para tuberculose em nenhuma farmácia, apenas o Sistema Único de Saúde é que provisiona essa medicação.
E o tratamento demora quanto tempo em média?
6 meses.
Seis meses.
É o tempo mínimo de tratamento. Para algumas outras formas, como meningite por tuberculose, por exemplo, o tratamento é feito por um tempo maior.
Certo. Agora, aproveitando 6 meses, o paciente começa a se tratar, acha melhor, não está mais com suor, não está mais com febre, diminuiu a tosse e abandona o tratamento. E aí?
Esse é o grande risco, porque na hora que você abandona o tratamento, os bacilos continuam lá. Você vai passar um tempo se sentindo bem e daqui a pouco a doença volta. E quando essa doença volta, os bacilos que antes eram sensíveis às drogas que a gente citou, ele passa a ser resistente e aquele tratamento já não funciona mais. E na maioria das vezes você vai precisar tomar injeções para tratar a tuberculose. Então isso realmente é um risco grande, porque na hora que você fica resistente, se você espalha bacilos no ar, esses bacilos também vão ser resistentes. E isso realmente tem se tornado um problema de saúde pública mundial, que são os casos de tuberculose resistente às drogas.
Eu dei um exemplo durante a nossa entrevista aqui, não é, sobre algumas doenças que, opa, a gente pensa que foram extintas, estão voltando, sarampo, a pólio. Essa questão da tuberculose é uma coisa mais aqui da América Latina, América do Sul, países, por exemplo, da Europa, ainda tem a doença tuberculose ou não, doutora Maruza?
Tem sim.
Tem?
86% dos casos de tuberculose se concentram em 46 países. Na verdade, é uma lista com 30, mas que quando você vai para ver número de casos de tuberculose, número de casos associados com HIV, número de casos de tuberculose multirresistente, são 46 países.
Uhum.
Do BRICS, a gente tem o Brasil, tem a Índia e a África do Sul.
Entendi. Então, três dos cinco, né? São três dos cinco, não é isso?
São o quê?
São três países dos cinco, né, dos BRICS.
Exatamente.
Exatamente.
Agora, os países avançados, que têm uma boa política de saúde pública, não têm tuberculose. Só de quem vem fora, né? O HIV foi um fator, como o HIV é mundial, é mais distribuído entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, fez ressurgir a tuberculose em alguns países onde ela não existia.
Uhum.
Mas não é a realidade desses países. Por exemplo, eles não têm nem vacina. Eles nem vacinam para a tuberculose, porque eles não têm a doença circulando dentro dos seus países.
Uhum. Entendo. É um caso excepcional quando acontece, não é isso?
É um caso excepcional quando acontece.
Uhum. A senhora falou de vacina. Estamos vivenciando no mundo, não somente no Brasil, essa loucura aí de negacionismo, de desacreditar as vacinas. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso e também, claro, essa questão, né?
Eu acho que essa história da Covid deixa muito claro o quanto vacina é importante. No caso da Covid, a vacina vai ser libertadora. Qual a vacina que vai ser mais efetiva, se vai ser chinesa, russa, americana, inglesa. Isso não é a coisa mais importante. O mais importante é o quanto essa vacina pode libertar a humanidade de uma doença ameaçadora, que está deixando as pessoas trancadas em casa, sem um convívio social como se está acostumado, muita gente tendo ansiedade, depressão. Então, eu vejo a vacina como libertadora.
Entendo.
Lógico, dependendo da vacina, dependendo do que os estudos mostrem. Então, eu não aceito muito bem como é que a gente tem um instrumento de prevenção de doença e você não use.
Uhum.
Ah, porque vacina mata, isso, aquilo. O que matou mesmo foi sarampo, pólio matou, caxumba matou, varíola matou, entendeu? E essas doenças não matam mais hoje porque a gente tem vacina. Então, se você for olhar o lado real das coisas, vacina é um instrumento extremamente importante.
Entendo. Ô, doutora Magda Maruza, a questão da vacina, né, da tuberculose, é isso? Ela tem um prazo de imunidade por quanto tempo? É para o resto da vida, de tanto e tanto tempo tem que renovar? Como fica a situação?
A vacina chama-se BCG,
isso,
que é uma homenagem a Calmette-Guerin, então bacilo de Calmette-Guerin, que ela é dada ao recém-nascido, é uma injeçãozinha no braço direito, e ela protege durante algum tempo. Antigamente se revacinava o escolar, hoje não se vacina mais.
Eu tenho minha marca ainda aqui, viu?
Do famoso do deltóide direito.
O revolvinho, né? Na época não era pequena, não, tomou um revolvinho ali, né? Filho no braço. Eu tenho a marca até hoje.
Então ela protege durante um tempo. Mas como a gente tem muita tuberculose no nosso meio, só para você ter ideia, Pernambuco é o quinto estado da federação em número de casos de tuberculose.
Nossa.
Então acaba que ao longo da vida a gente vai inalando bacilo e além da proteção da vacina, esse bacilo que a gente inalou, que entra em estado de latência, tem uma certa proteção.
Isso. Fugiu um pouco aí o áudio do seu celular.
Foi.
Agora sim, melhorou.
Tá.
Então, a senhora disse que Pernambuco é o quinto, e essa é a questão da vacinação.
A vacinação é extremamente importante, porque ela vai proteger durante um período. E como a gente vive em um lugar com muita tuberculose, acaba que em algum momento da vida a gente inala esse bacilo e também cria defesa contra ele.
Entendi.
Entendeu?
O próprio organismo, né?
O próprio organismo cria as defesas.
Estimulado pela vacina, não é isso?
Estimulado pela vacina. Perfeito. E às vezes pelo próprio bacilo.
Muito bem. Doutora Magda Maruza, mais algum detalhe que a senhora gostaria de passar para o nosso ouvinte? Fique à vontade.
Tá. O que eu queria dizer é, se você tosse por 3 semanas ou mais, ou tem um desses sintomas que eu falei, procure atendimento médico. Se você já tem tuberculose, tem diagnóstico, tome a medicação corretamente, porque essa é a chance que você tem de ficar curado. Às vezes me perguntam, tem um etilista, ele não quer tomar porque bebe, olha, engula os comprimidos com bebida, mas não deixe de tomar. Então, bote para dentro com cachaça, mas não deixe de tomar.
Então tá aí a recomendação. Doutora Magda Maruza, onde encontrá-la? Redes sociais ou telefone do consultório, fica à vontade, viu?
O telefone do consultório é 3231-6013.
Repita,
3231. Eu não tenho rede social.
Então, 3231-6013. Ok, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Jota Batista. Um abraço grande para você e para quem nos ouviu.
Nosso amigo professor Maurício, tudo em paz, tudo tranquilo?
Tá bem, graças a Deus, ele tá ótimo. Tá aqui, tá mandando um abraço para você.
Opa, nosso abraço também aí para o professor Maurício. Um abraço, viu, doutora? Muito obrigado,
tudo
viu? Tudo
de bom.
Tudo bom
para você também, tchau.
Eu conversei com a doutora Magda Maruza, médica pneumologista, doutora em medicina tropical na área de tuberculose e HIV. Foi a nossa convidada de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.